dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 30 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Pokémon GO, que vai ter dois dias comunitários no mês de novembro. Eles vão acontecer nos dias 15 e 21, enquanto no dia 15 o Pokémon que fica fácil de capturar vai ser o Electabuzz. No dia 21 isso vai acontecer com o Magmar. Nesses dois casos, o evento vai rolar das 11 da manhã até as 5 da tarde, e caso você queira saber mais sobre os bônus também, né, que vão pintar nesses dias, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Spotify, ele ultrapassou a marca de 320 milhões de usuários, somando o pessoal do plano gratuito com o plano pago. A empresa comentou que esse número representa um aumento de 30% de um ano para cá, e ela disse também que o pessoal do plano pago chegou a 144 milhões, também um crescimento aí de um pouco mais de 25%. Isso veio na divulgação do resultado financeiro da empresa, em que ela reportou um aumento de 14% do faturamento, batendo pertinho lá de 2 bilhões de euros, e caso você queira ver esse documento, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Spotify, já pintou a primeira grande polêmica como resultado da contratação do podcaster Joe Rogan, na verdade a compra, né, pra ficar exclusivo lá da plataforma, o podcast dele. É que no episódio mais recente do programa ele recebeu Alex Jones, que publica a teoria da conspiração, né, falaram mentira lá sobre vacina, também sobre uso de máscara e epidemia, e aí em reação a essa polêmica, o Spotify se justificou, falando que é o Joe Rogan que é responsável pelo conteúdo do podcast dele, e não o Spotify, né, que eles só estão colocando lá o podcast no ar. Bom, e ainda sobre streaming, só que falando de Brasil, o Telecine anunciou que vai deixar o sinal aberto deles, né, de graça pra galera acessar até essa segunda-feira. Isso vale tanto pros canais da TV a cabo, quanto pela internet também, né, por meio do Telecine Play, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, tem telefone Android que tá chegando por aí. A LG lançou o K52 por R$ 1.500, o K62 por R$ 1.800 e o K62 Plus por R$ 2.100. E é basicamente o seguinte, os três têm tela de 6,6 polegadas, tem quatro câmeras na parte de trás e tem bateria de 4.000 mAh, e as diferenças entre eles ficam na memória RAM, na capacidade de armazenamento e nos megapixels lá de cada câmera. Tem link aqui na descrição com os detalhes. Já um outro telefone Android que está chegando por aqui é o ROG Phone 3 da Asus por R$ 6.500. Essa é aquela linha de telefones da Asus voltada para o público gamer, e o ROG Phone 3 oferece, por exemplo, tela com 144 Hz de frequência e bateria de 6.000 mAh. Além disso, ele manteve também aquelas firulas na parte de trás, né? Tipo, ó, mudança de cor lá, aquelas luzes também, coisa desse tipo. E esse modelo que chegou por aqui tem 8 GB de RAM e 128 GB de espaço que não é expansível, fique esperto com isso. Ele conta com diversos acessórios, né, para facilitar a vida aí do pessoal na hora de jogar, e tem um vídeo bem bacana do Loop Infinito que explora cada um deles, e o link tá aqui na descrição se você quiser dar uma espiada. Nesse vídeo, o Will mostra coisas tipo o ROG Clip, que anexa o telefone a um controle Bluetooth, tem aquele Twin View 3 também, que tem uma tela, tem bateria extra, né, também é um sistema de resfriamento lá, e tem também o Kunai Gamepad 3, que encaixa cada controle de um lado do telefone, e fica meio parecido lá com o que o pessoal conhece mais do Nintendo Switch. Agora, continuando com as notícias sobre a Asus aqui no Brasil, a Anatel homologou o Zenfone 7, que foi lançado no meio de setembro lá fora. Ele ainda não tem preço e nem previsão de lançamento por aqui, mas claro, né, pintando essa informação, comento aqui no podcast. Já duas outras coisas também que a Anatel homologou por aqui foram o telefone Galaxy A02S da Samsung e o relógio Mi Watch Lite da Xiaomi. Eles também seguem sem previsão de preço ou lançamento no Brasil, mas de novo, né, comento sobre isso se essa informação pintar. Bom, e já que o assunto é o mundo Android, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos que ela tem a oferecer para quem está pensando em aprender a programar para Android, e isso inclui desde um curso bem básico que te ensina a programar o primeiro aplicativo para Android, a coisas mais avançadas, né? Com lista, né, por exemplo, parte de menu, refinamento da interface e assim por diante. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se você quer aprofundar uma coisa que você já sabe ou aprender algo novo também de qualquer parte aí do mercado, né, de atuação da tecnologia, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e depois faz a matrícula com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. E enquanto isso, no Facebook, eles anunciaram que tanto por lá mesmo quanto no Instagram também vão passar a permitir a postagem de fotos com seios femininos. Essa mudança nas regras vem depois de uma polêmica, né, que pintou com a remoção lá numa foto de uma modelo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as plataformas do Facebook, o WhatsApp finalmente está testando um recurso que vai deixar você customizar cada wallpaper de cada conversa de forma diferente lá, com uma foto ou uma cor. Essa possibilidade apareceu no beta do WhatsApp para o iOS e está detalhada, né, também nos prints aqui no link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou o maior faturamento trimestral aí da empresa. Foram 59 bilhões de dólares, aumento de 8% na comparação ano sobre ano, né? Terceiro trimestre do ano passado, ela lucrou 11 bilhões, aumento quase de 60% nessa comparação. Ela disse que a divisão de telefones puxou a fila com uma retomada das vendas, né? Depois de umas vendas péssimas aí no começo da epidemia, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Samsung, ela está liberando aqui no Brasil aquele sistema de rastreamento offline de telefones Galaxy e acessórios também lá, os vestíveis da empresa. Essa foi uma novidade que pintou no recurso Buscar Meu Telefone lá fora faz um tempo, né? Até cheguei a comentar aqui no podcast, e agora finalmente está pintando aqui no Brasil. Esse recurso basicamente transforma todos os aparelhos Galaxy numa espécie de uma rede bem grande, né, para conseguir localizar o aparelho lá que você tenha perdido, seja um telefone Galaxy, seja um vestível, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, o pessoal do site Windows Central comentou que ela está preparando um update bem grande aí na interface do Windows 10, num projeto que internamente é conhecido como Sun Valley. O site comentou que ela vai mudar bastante a interface do explorador de arquivos, né? Vai mexer de novo no menu iniciar e vai dar um tapa também naquele modo tablet que está meio abandonado aí já faz um tempo. E esse projeto, no fim das contas, né, o site teve acesso a um documento interno, é feito para revigorar e modernizar a interface do Windows, isso em algum momento aí do ano que vem. Eles disseram que a expectativa da Microsoft é terminar esse update em junho, né, para começar a ir testar de um jeito ou de outro com o pessoal que tem acesso ao beta, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Agora, um teste que começou já a ser liberado para algumas pessoas é de um recurso bem bacana que está pintando no Excel. Ele vai começar a deixar o usuário adicionar os próprios dados dinâmicos numa planilha, e aí na prática o que vai rolar, né, que se hoje com a cotação do dólar, por exemplo, você consegue atualizar automaticamente uma planilha, isso vai ser com tudo, aí, se você tiver as fontes certas para os dados. Um exemplo de fonte de dados que vai dar para usar é aquele Wolfram Alpha, né, que tem bastante coisa sobre caloria, por exemplo, né, calendário também, coisa mais avançada aí que o Excel não dá suporte de forma nativa, mas pelo menos por enquanto é só o pessoal com acesso ao Windows Insider, né, que está testando esse recurso no Excel, e resta esperar pelo lançamento oficial aí no futuro. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que foi autuada pelo Procon de São Paulo pela remoção do fone de ouvido e pelo carregador de parede lá das caixas dos iPhones. O Procon pediu para a Apple justificar essa decisão e falar por que não é venda casada, né, para quem precisar comprar um fone de ouvido, por exemplo, e deu até hoje para a Apple se manifestar. E ainda sobre a empresa e o Brasil, entrou em vigor já a nova tabela de preços da App Store, que vale tanto para aplicativos do iOS quanto macOS também, né? Tá tudo um pouco mais caro. Então, se um aplicativo custava R$ 3,90, a partir de agora ele custa R$ 4,90, e o resto também, né? Foi aumento aí proporcional do resto das faixas de preços. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela divulgou também o relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou 1% a mais na comparação ano sobre ano, suficiente já para bater o recorde anterior, e enquanto isso, o lucro dela caiu 8% e ficou em 12,7 bilhões de dólares. Os destaques ficaram por uma queda de 21% no faturamento de iPhones pelo atraso do iPhone 12 deste ano e um aumento de quase 50% no faturamento de iPads, mas mesmo assim o iPhone sozinho faturou 26,4 bilhões de dólares, seguido por serviços com 14 bilhões e meio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!